DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. As sanções impostas à Rússia são para continuar até que os russos respeitem a soberania da Ucrânia. A mensagem clara, dirigida ao presidente Vladimir Putin, marcou o tom da cimeira do G7 a decorrer desde ontem na Alemanha. Com várias manifestações contra a reunião como pano de fundo, os líderes das principais potências económicas defenderam a continuidade das sanções do Ocidente contra a Rússia até que Moscovo respeite o acordo de cessar-fogo. Recorde-se que a Rússia foi excluída do grupo depois de anexar a Crimeia em março do ano passado. Também a crise da dívida grega marcou as discussões no primeiro dia da cimeira do G7, com a chanceler alemã Angela Merkel a frisar que o caminho ainda é longo para resolver a disputa entre Atenas e os credores. Esta segunda-feira, o último dia do encontro, entram em cena os líderes africanos para debater com os dirigentes dos Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido, Itália e Canadá, temas como a crise da imigração africana, o extremismo religioso, o crescimento económico e a epidemia do ébola. Os líderes da Nigéria, Tunísia, Libéria e da União Africana são os convidados das grandes potências económicas reunidas na Baviera. Já na África do Sul, arrancou ontem a 25ª Cimeira Anual da União Africana, com o terrorismo, a migração, o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento do continente no topo da agenda. Reunidos em Pretória, os chefes de Estado e de Governo da organização vão analisar o plano de implementação da Agenda de Desenvolvimento do Continente e debater as questões da paz e segurança em África, entre outros temas. Quase 6 mil imigrantes foram resgatados durante o fim de semana no mar Mediterrâneo pelas guardas costeiras italiana, alemã e britânica. De acordo com a guarda costeira em Roma, os resgates resultaram de 30 operações de salvamento levadas a cabo nos últimos dois dias. Vindos do norte de África em direção à Europa, os refugiados pediram auxílio quando navegavam ao largo da costa da Líbia e foram resgatados em segurança em cerca de 12 navios. A Guiné-Conakry e a Serra Leoa reforçaram e estenderam a emergência sanitária nos dois países até ao final de junho, com o objetivo de erradicar a epidemia do ébola. As medidas foram anunciadas pelo presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, depois de se ter reunido com o presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, para abordar a luta conjunta contra a doença. Entre as medidas estão a restrição de movimentação em algumas áreas onde a epidemia persiste e a redução ao máximo do número de pessoas em cerimónias e rituais de luto. Angola e a China vão negociar esta semana um novo pacote financeiro para enfrentar as dificuldades criadas pela redução do preço mundial do petróleo. O anúncio foi feito pelo embaixador angolano em Pequim, citado pela agência noticiosa Angop, nas vésperas da visita do presidente José Eduardo dos Santos à China. O relato da Angop não precisa o montante do novo pacote financeiro. José Eduardo dos Santos inicia hoje a sua primeira visita à China em quase 7 anos e, de acordo com o semanário português Expresso, o presidente angolano vai a Pequim em busca de um financiamento de 22 mil milhões de dólares para tentar resolver a grave crise de tesouraria da petrolífera estatal Sonangol. E a moeda angolana ultrapassou a barreira dos 120 kwanzas por cada dólar norte-americano na compra aos balcões dos bancos comerciais, refletindo a desvalorização de 6% entre quinta e sexta-feira, decidida pelo Banco Nacional de Angola. A medida surge poucos dias depois de anunciada pelo Banco Central a intenção de descomprimir a crise cambial no país devido à crise do petróleo, que desde outubro fez reduzir a entrada de divisas no país, numa altura em que um dólar valia menos de 100 kwanzas. A ministra das Finanças cabo-verdiana, candidata derrotada à presidência do Banco Africano de Desenvolvimento, garante que vai prestar contas dos gastos feitos durante a campanha, um tema que tem suscitado polémica no país. Cristina Duarte tem sido confrontada com gastos que a oposição do Movimento para a Democracia considera excessivos e desadequados à realidade cabo-verdiana. Citada pela imprensa local, a ministra defende que as deslocações e estadias estão inseridas no orçamento do Ministério das Finanças. Na Turquia, apesar de ter vencido as eleições, o partido do presidente Recep Tayyip Erdogan não vai conseguir governar sozinho. O partido islamita perdeu a maioria absoluta que detinha no parlamento há quase 13 anos e 71 deputados nas eleições legislativas deste domingo. O partido de Erdogan obteve 41% dos votos. Já o partido pró-curdo alcançou os 13%, conseguindo entrar pela primeira vez no parlamento. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Angola e Moçambique recebem prémio da FAO pelos resultados alcançados na redução da fome. Cabo Verde registra progressos na saúde e é o país africano de língua portuguesa mais perto de alcançar objetivos do milénio da ONU. E ainda o arranque da 25ª Cimeira da União Africana de olhos postos no desenvolvimento do continente. São os destaques desta segunda-feira, 8 de junho. Saiba mais já a seguir. Angola e Moçambique foram distinguidos pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pelos resultados alcançados na redução da fome, um dos objetivos do milénio estabelecidos pela ONU. Os prémios foram atribuídos este sábado no arranque da Conferência Anual da FAO, em Roma. Logo após a sessão de abertura, o diretor-geral da organização foi confirmado no cargo para um novo mandato, com o maior número de votos na história do organismo. Rafael Blincante, em Roma, tem mais informações.
O brasileiro José Graziano da Silva foi reeleito para a direção-geral da FAO até 2019. Candidato único, o idealizador do programa Fome Zero no Brasil recebeu 177 votos dos 182 possíveis. Antes da reeleição, o ex-presidente do Brasil, Lula, fez um discurso no qual repassou as conquistas que tiraram o Brasil do mapa da fome e que, com Graziano, ganharam projeção internacional. Muito aplaudido, falando sobre a África, Lula afirmou:
repartir o pão é o primeiro passo para construir a paz.
A conferência marcou o fim do período de 25 anos que os países em desenvolvimento monitorados pela FAO tinham para reduzir pela metade o número de famintos. Foram 72 as nações que conseguiram atingir a meta, dentre elas Angola, que em 1990 via quase 64% da população passar fome e que hoje registra insegurança alimentar em 14% dos habitantes. O que equivale dizer que hoje ainda 3 milhões e 200 mil angolanos passam fome. O ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga, garantiu que o governo continuará investindo em agricultura para combater a fome.
Se nós conseguimos reduzir a fome até agora, também podemos fazer com que nos próximos anos possamos ter resultados que nos conduzam à redução significativa da fome, se não à eliminação do espectro da fome. Precisa investir mais na agricultura, os recursos não são ilimitados, mas assume-se a nível do país e ao mais alto nível, a grande prioridade é combater a fome e a pobreza, cada vez mais investimentos, o que está a ser feito.
Moçambique atingiu um resultado inédito ao sair do mapa da fome. Em 25 anos, o número de famintos caiu de 56% para 25%. Porém, hoje ainda são quase 7 milhões de moçambicanos que passam fome. Mas quem são e onde estão estas pessoas? O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, explica.
Grande parte dessas pessoas estão nas zonas rurais, onde temos secas cíclicas e localizadas. São pessoas de idade avançada, que não têm meios próprios de sobrevivência, não têm elementos jovens da família capazes de trabalhar para o sustento deles. E nestes grupos-alvo específicos que nós vamos concentrar a nossa ação para que possam usar do direito à alimentação.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
E nós lançamos agora a nossa pergunta do dia. Na sua opinião, o que tem de ser feito para erradicar a fome? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa que está mais perto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio propostos pelas Nações Unidas no ano 2000. O país tem registado progressos no âmbito da saúde e do desenvolvimento e é provável que atinja as metas estabelecidas para o ano de 2015. Joana Rodrigues tem os detalhes.
Na área da saúde, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio passam por reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna e combater o HIV-Sida, a malária e outras doenças. A ministra da Saúde cabo-verdiana, Cristina Fontes Lima, afirmou que o país tem registado tendências firmes de melhorias e que já cumpriu parte dos objetivos estabelecidos. O Dr. Mariano Castellón, representante da Organização Mundial de Saúde em Cabo Verde, sustenta estas afirmações.
Cabo Verde, em termos do desenvolvimento da saúde, é um país de ponta na região africana. Né? Ele é conseguido ter um patamar de desenvolvimento da saúde surpreendente. Né? No caso da malária, da tuberculose, do VIH, em caso da saúde materna, em caso da mortalidade infantil, o país tem scores muito bons. Na grande maioria dos indicadores, é muito provável que alcance o objetivo do milênio.
A esperança média de vida à nascença é de 74 anos, uma das melhores da África subsaariana. Em 2011, 96,7% das crianças já tinham sido vacinadas contra o sarampo e 94% das mulheres receberam assistência qualificada durante o parto, o que tem tido bons impactos na taxa de mortalidade infantil e na melhoria da saúde materna. O economista Rogério Rocamaro também sublinha os progressos na área da saúde.
Cabo Verde é um país de desenvolvimento humano médio, o que quer dizer que tem conseguido bons resultados em termos de saúde e educação. Cabo Verde tem indicadores de saúde muito melhores, quer em termos de mortalidade infantil, quer em termos de incidências de doenças particulares como a malária. Mesmo em termos de incidência de HIV-Sida, podia estar melhor, é verdade, mas os indicadores não são dos piores. Cabo Verde é um exemplo de boas práticas. Tem conseguido ir ao encontro daquilo que eram as metas, os objetivos do aumento do milénio.
Apesar dos resultados positivos, o país tem lidado com outro tipo de problemas nos últimos anos, afirma a Organização Mundial de Saúde.
A agenda dos problemas de saúde pública está a mudar e o país está a enfrentar novos problemas de saúde pública, alguns deles velhos, por exemplo, o tema do alcoolismo, né? Mas também o país tem o desafio de enfrentar a epidemia mundial de doenças não transmissíveis. Estamos a falar, por exemplo, que um dos principais fatores de risco que existe no país é a hipertensão arterial, né?
Mas ainda há outros desafios por superar.
Algumas ilhas ainda há alguns problemas de evacuação dos feridos, mas isso é derivado da situação insular e, portanto, que obriga, por vezes, a evacuação para a praia. O Estado ainda não cobre todas as despesas médicas de acesso à saúde e é interessante ver como a comunidade local se organizou para constituir uma mutualidade de saúde para tentar, entre ajudar-se na cobertura das despesas de saúde. Cabo Verde ainda tem um caminho para percorrer, mas sem dúvida que é dos países que mais têm conseguido.
Rogério Rocamaro reforça algumas das medidas que ainda são necessárias no país.
Ter uma cobertura mais ampla no apoio às despesas de saúde e continuar a investir na formação dos recursos humanos, porque Cabo Verde continua a ter necessidade de recorrer a médicos estrangeiros.
O governo cabo-verdiano garante que quer colocar a saúde no centro das suas preocupações e apostar numa cobertura universal e igualitária. Joana Rodrigues, DW.
DW. Deutsche Welle.
Arrancou este domingo na África do Sul a 25ª Cimeira da União Africana. Este ano o lema do encontro é o empoderamento da mulher e do desenvolvimento de África rumo à concretização da Agenda 2063. Membros do Comitê de Representantes Permanentes da Organização reunidos em Pretória deram o pontapé de saída nas discussões que vão prolongar-se durante os próximos 8 dias. Na sessão de abertura da Cimeira, o líder do Comitê de Representantes Permanentes da União Africana, Albert Ranganay Chimbindi, apelou ao reconhecimento pelos Estados-membros das mulheres como parceiras igualitárias no desenvolvimento. Por sua vez, o seu vice, Erastus Moencha, sublinhou que o encontro servirá para debater formas de melhorar o desempenho económico do continente, desenvolver infraestruturas, combater a pobreza e trabalhar para a paz e a segurança.
I would like to see a continent that is moving forward stronger.
Gostaria de ver o continente avançar de forma mais forte, um continente determinado, por exemplo, em lançar um acordo de comércio livre totalmente africano que permita à África realizar mais trocas internas e comunicar mais rapidamente através da rede ferroviária. De acordo com o diplomata keniano, a União Africana já elaborou um plano para desenvolver o continente durante as próximas duas décadas, focando-se nas infraestruturas e nas tecnologias de comunicação. Outro dos grandes objetivos da organização, ainda segundo Erastus Moencha, é combater o fluxo de capitais ilícitos no continente. Recentemente, as Nações Unidas revelaram que a África perde todos os anos cerca de 60 mil milhões de dólares devido à corrupção dos políticos e empresários africanos, o que equivale a 4% do seu produto interno bruto. E durante a cimeira de 8 dias, os membros da União Africana vão também debater medidas para combater este problema. É o que garante o embaixador sul-africano na Etiópia e representante permanente na União Africana, Ndumiso Netshinga, sublinhando ainda a necessidade de a organização se tornar mais independente do ponto de vista económico.
We want to see this union.
Queremos que esta União se torne cada vez mais autossuficiente e cada vez menos dependente de financiadores externos. Queremos ser donos da organização e isto não é sustentável quando os orçamentos vêm de fora. Sustentável é sermos nós próprios a financiar-nos e aí fazemos o que queremos. Também as crises políticas e de segurança em países como o Burundi ou o Sudão do Sul e a ameaça extremista islâmica em estados como o Quênia, a Nigéria e a Somália são tópicos centrais na agenda da Cimeira da União Africana. Neste ponto, a organização tem sido fortemente criticada pela resposta lenta aos focos de violência em vários pontos do continente africano. Manji Cheto, vice-presidente da Teneo Intelligence, uma organização de análise de risco baseada em Londres, considera que é a altura de a União Africana adotar planos concretos para responder aos problemas do continente. A União Africana tem de estabelecer políticas de forma eficiente, definir uma estratégia política para lidar com as crises africanas. Se houvesse resoluções de paz, políticas e mecanismos estabelecidos dentro da organização, acho que a União Africana seria muito mais funcional e eficaz e não uma entidade que quer intervir diretamente e não tem resultados, não tem a estrutura necessária para o fazer.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos, na sua opinião, o que tem de ser feito para erradicar a fome. Guilherme Correa da Silva tem estado aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Tuvangipano enviou-nos uma SMS em que escreve que é preciso apostar na agricultura, olhando para os regadios que vão trazer produtos para combater a fome. Alguns políticos optam por negócios para enriquecer os seus bolsos, o que é ruim para a África, diz Tuvangipano. No Facebook, Paito Oliveira Massada escreve que a fome é uma realidade em Moçambique e que o governo deve reparar para aquela gente que vive no campo e traçar uma boa política para reduzir a fome. A Cristina Augusto Fundaí, que escreve de Cantandica, em Moçambique, diz que a fome é uma realidade, sim, mas graças à intervenção do governo no combate à fome, já não se faz sentir. Para acabar com a fome, o governo deve alocar tratores e criar sistemas de irrigação nos campos agrícolas nas zonas suburbanas. São as sugestões de Avestina Augusto Fundaí. Por seu lado, Virgílio Rodrigo, de Chimoio, Moçambique, escreve que estaria a mentir se dissesse que o governo moçambicano nada faz para a redução da fome, mas eles deviam empenhar-se mais. O projeto da cesta básica falhou, a Revolução Verde falhou, o tal propalado combate à pobreza que era trunfo de Gabuza também falhou. Agora vêm os brasileiros com o ProSavana e espero que não falhe também. O governo de Nyusi, se não quer ser um governo falhado, deve olhar pela situação da fome no país, diz Virgílio Rodrigo. Segundo Aniano Zita, tem de se criar políticas agrárias sérias para o caso de Moçambique. Samuel Samonete escreve também que o governo deve injetar um bom bolo nos agricultores, visto que são eles que asseguram a vida de todos. Também no Facebook, António Panso questiona a redução da fome em Angola e Moçambique. Por favor, não me façam rir, é o que diz António Panso, que escreve também que para reduzir a fome em África no geral, em primeiro lugar, os governantes devem apostar na formação do homem, do capital humano, e em segundo lugar, devem apostar numa política de produção interna, sobretudo na agricultura, para que posteriormente possa gerar empregos, diz este internauta.
Muito obrigada, Guilherme, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.